se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Fala, torcida palmeirense, aqui é o Henrique Totti, começa mais uma edição do GE Palmeiras, o seu podcast semanal sobre o Verdão aqui no GE. A gente chega nessa segunda-feira, véspera da semifinal da Libertadores contra o Atlético Mineiro, que acontece nessa terça-feira às 9h30 no Allianz Parque, e eu tô aqui com o Felipe Zito, o Thiago Ferri e o Leandro Boca pra gente destrinchar essa decisão, falar de que o Abel pode fazer para parar o Galo, qual pode ser o time titular, as opções que ele tem, também responder as perguntas dos nossos ouvintes. Então vamos lá, já vou começar com uma pergunta do Eric Almeida, que mandou lá no Twitter. Ele pergunta o seguinte: o clima tem que ser igual a semi contra o River Plate? Dá para fazer mais um jogo histórico? E aí, Boca, você que está concordando aqui com a cabeça, é clima de decisão que nem contra o River? Bem-vindo.
Clima de decisão total. Quando surge a todos, Totti, Ferri, Zito, quando surge a família Palestrina que está aqui com a gente. O ano passado, na verdade, temporada passada, né, porque foi esse ano, era dita a final River e Boca. River e Boca era a final da Libertadores, River e Boca era a final da Libertadores, estampado em todos os lugares, principalmente na imprensa argentina, obviamente, e a final foi Palmeiras e Santos. Digo aos senhores que eu gosto muito dessa situação, de Flamengo e Galo, Flamengo e Galo, Flamengo e Galo, pode falar, são favoritos, são os melhores times, mas futebol, são 11 contra 11, não é à toa que o Grêmio ganhou do Flamengo ontem, e se der Palmeiras e Barcelona, todo mundo vai ter que me engolir. Respondendo a sua pergunta, é o mesmo raciocínio, é a mesma vibe do River ano passado. Tem que ir para cima do Galo com vontade de ganhar, mas que não seja o jogo de volta igual foi o do River, porque meu coração não aguenta, não.
É isso, Boca começou com tudo, gostamos. Fala, Zito, bem-vindo. Seguir falando desse lado anímico do jogo em si, na temporada passada o Abel trabalhou bem, né, a cabeça dos jogadores para aquela sequência de decisões que teve. Nessa pegada também?
Acho que sim. Um abraço, Henrique, Thiagão, Boca, pessoal que está ouvindo. É uma semifinal de Libertadores, e acho que tem que ser jogado como uma semifinal de Libertadores. Palmeiras e River está entre os jogos mais importantes, mais surpreendentes, mais perfeitos da história do Palmeiras recente, ou até de toda a história do Palmeiras, aquele jogo na Argentina. Foi um absurdo que a gente viu, né, no ano passado. E eu acho que para você jogar uma final de Libertadores novamente, você precisa ter um desempenho quase que perfeito, se não perfeito, né? Contra um grande adversário. O River era um ótimo adversário, o Atlético é um grande adversário. Então, eu acho que é clima de decisão, assim, concentração lá em cima. É nessa pegada que o Palmeiras vai ter chance de duelar com o Galo e lutar por essa briga, por mais uma final de Libertadores.
Perfeito. Para incluir o Ferri na conversa, eu leio uma pergunta do Rafael Moreno. Thiagão, ele mandou o seguinte aqui, ó, falando de favoritismo, de tudo isso que a gente está debatendo já. O Palmeiras não deveria estar tenso com esse confronto. É o atual campeão. Se perder, também seria normal sair numa semifinal contra um time turbinado. A responsabilidade é do Galo. Para que tanta atenção? E aí, Thiagão, a responsa é do Galo? É favoritismo? Como que é?
Então, foi para você, para todo mundo que está nos ouvindo aqui no podcast. Cara, vocês estavam falando, né, sobre o jogo do River e tal. A questão da concentração, eu concordo. Mas eu vou um pouco na linha do nosso ouvinte, porque, assim, o Palmeiras, quando foi enfrentar o River Plate, era um momento ali que o Palmeiras vinha troca de comando, estava melhorando e tudo mais. O River, bicho papão da América nos últimos anos. Bom, o Palmeiras hoje é uma das principais equipes da Libertadores, das últimas Libertadores, né? Então, é óbvio, assim, o Atlético veio no melhor momento, isso é inegável, é só ver a comparação entre os times na Libertadores, no Campeonato Brasileiro. Mas eu vejo diferente do jogo com o River, porque ali tinha uma discrepância em tudo. O time do River era melhor, estava um trabalho mais longo e tudo mais. O Atlético, por mais que esteja num momento melhor que o Palmeiras, acho que o Palmeiras hoje tem o peso, não vou dizer que é o mesmo peso do River, mas o Atlético vai enfrentar o Palmeiras um pouco como o Palmeiras enfrentou o River, na minha visão.
Faz sentido.
Porque o Palmeiras é o time com mais rodagem em Libertadores recente, Palmeiras é o atual campeão, chegou em 3 semifinais nos últimos 4 anos. Então, quer dizer, o Palmeiras tem uma história na competição. Por mais que o momento do Atlético seja melhor, o Palmeiras tem esse peso. Então, é isso que essa distinção que eu faço do encontro que foi contra o River Plate na edição passada. Mas, com certeza, assim, essa questão de concentração, de parte anímica, de como entrar no jogo, intensidade, isso o Palmeiras tem que repetir sem dúvida nenhuma. E uma estratégia muito bem feita para conseguir anular um time que agora tem Diego Costa e Hulk jogando juntos, estreando, jogando juntos, e os dois fazendo gols. Uma equipe que tem muitas opções. Então, eu acho que a parte anímica, a concentração tem que ser parecida com o jogo do River. Mas eu não vejo o Palmeiras enfrentando o Atlético da mesma forma como enfrentou o River no ano passado, não.
Perfeito. Você concorda com essa... isso que o Thiagão falou, Boca, da parte dessa cancha que o Palmeiras pegou de Libertadores, pode ser decisivo?
Claro. Pensar que o time do Palmeiras desse ano tem a base do time da temporada passada, né? Então é um time que ficou cascudo na Libertadores, e a gente não pode jogar isso fora. A gente não pode ignorar a história que o Palmeiras tem na competição e a história recente do Palmeiras na competição. A galera está falando do momento do Galo, que é indiscutível, da mesma forma que os últimos anos do Palmeiras também são indiscutíveis na competição. Então, cara, respeita os poucos.
É isso, vamos falar do jogo em si agora. Felipe Zito, separei duas perguntas que você pediu lá no Twitter. Uma do Leonardo Lucci e outro do Deni Team Vacina. O Leonardo perguntou: dá para pensar em um Palmeiras enfrentando o Atlético com 3 zagueiros se o Danilo não estiver 100%? E o Deni pergunta se com 3 zagueiros o Palmeiras conseguiria parar o Galo. E aí, Zito, dá para pensar num Palmeiras com 3 zagueiros? Eu estava até batendo uma escalação aqui com essa formação. O que você acha?
Cara, a gente até falou um pouquinho, né, no episódio passado, já tentando imaginar o Palmeiras contra o Atlético. Eu não sei, eu acho que seria muita mudança jogar com 3 zagueiros, seria fugir muito, porque o Palmeiras não vem jogando com 3 zagueiros, tem a variação durante o jogo, todo jogo tem uma parte que é 3, isso, mas jogar assim, direto com 3 zagueiros faz muito tempo que o Palmeiras não joga, né? Então eu não sei se seria uma alternativa para o Abel, logo numa semifinal de Libertadores, quando teoricamente você tem que começar buscando um resultado em casa, você... jogar com esses 3 zagueiros, então acho que não. A questão do Danilo é importante porque muda um pouco a característica do time, né? Se você não joga com o Danilo, você perde velocidade, você perde força física na marcação, porque hoje a gente não, eu acho que o Matheus Fernandes não está pronto ainda para uma semifinal de Libertadores.
Não.
O Felipe Melo, mesmo que tenha entrando bem, é uma outra característica que dá para o time, então é uma dor de cabeça aí que o Abel vai ter para resolver ainda hoje. A gente está gravando esse podcast neste momento, 15 horas e 15 minutos em São Paulo, então a gente vai ter ainda algumas dúvidas, aí o Abel vai carregar algumas dúvidas, lembrando que ele sempre informa o time que vai jogar no dia do jogo, os jogadores até provavelmente amanhã, terça-feira, jogo 9:30, tem chance dele treinar o time na terça-feira pela manhã, então é difícil a gente até antecipar alguma coisa sobre escalação. Mas eu acho que 3 zagueiros não, seria uma surpresa para mim. Da última vez que eu falei que seria uma surpresa para mim o Rony ser titular contra o São Paulo, e ele foi, então não tem muito surpresa. Assim, ó. Não tem, tudo pode acontecer.
A gente tá ficando no campo das ideias, né, por enquanto.
Aqui. Isso, mas eu acho que, pro meu gosto, eu acho que não, 3 zagueiros.
Eu tinha feito uma escalaçãozinha aqui, meio que seria o que eu tava imaginando quando perguntaram dos 3 zagueiros, seria o Everton, né, Marcos Rocha, aí Luan, Gomes, Renan, e aí ou o Piquerez, aí ou o Scarpa, mais aberto, mas também o Scarpa já me mostrou que não...
Palpite?
Aí depois seria o Zé Rafael, o Veiga, o Zé Rafael, o Patrick de Paula, Dudu, Wesley e Luiz Adriano. Não sei, eu acho...
Sabe quem eu acho que pode ter oportunidade nesse jogo? Breno Lopes, e eu explico por quê. Pela participação na marcação que o Breno consegue, acompanhando o lateral... e acompanhando o ponto do time adversário. Ele é o atacante que tem melhor condição de acompanhar na marcação. A questão física, e pensando na característica do Atlético, de jogar muito pelo lado, com o lateral sempre como ponta, eu acho que o Breno pode entrar numa alternativa ali, pensando já numa parte tática para encaixar como jogar contra o Atlético. Mas é puro palpite, chute, imaginação, e talvez eu esteja completamente errado.
Pode ser. Boca, Thiagão, entre na conversa também conosco.
Eu concordo, o Zito deu uma boa dica, e o Breno acho que pode ser um cara, inclusive porque é engraçado, né? Quando, e normalmente o Breno entra quando o Wesley faz um jogo bom. O Wesley faz um jogo bom, você fala, ah, agora o Wesley vai ficar. Aí entra o Breno, ele muda. Mas e faz sentido, cara, né? Essa ideia de jogo, de um jogo apoiar, né, mais a marcação. O Breno apoia muito mais do que o Wesley. Então, acho que seria uma possibilidade. Os três zagueiros, eu também, acho que eu falei até no podcast depois do jogo da Chapecoense, eu não vejo como algo possível, até porque o Palmeiras não tem usado com alguma frequência isso. Se o Abel decidir por mudar o esquema tão bruscamente, que corre um risco até desnecessário, porque tudo bem, o Palmeiras vinha tomando muitos gols recentemente, mas a equipe teve seus bons momentos jogando com a linha de quatro, com o Danilo e com o Zé Rafael na frente. E aí eu falo o que eu faria de mudança. A minha novidade seria no time, se o Danilo estiver recuperado, jogaria com o Danilo, óbvio, e o Patrick de Paula. Eu não usaria o Zé Rafael e colocaria o Patrick de Paula. Eu gosto do Zé, quem acompanha o podcast sabe que eu sempre defendo o Zé Rafael, mas eu gostei muito do Patrick contra a Chapecoense. Eu acho que ele é um cara que ele tem uma dinâmica, ele chega melhor no ataque, acho que ele é um pouco mais criativo, é um cara forte que nem o Zé Rafael, ele é um cara duro para marcar também. Então, seria a minha mudança em relação ao time que jogou no fim de semana. Colocaria Danilo e Patrick, e não, por exemplo, Danilo e Zé Rafael, já que o Zé estava suspenso contra a Chapecoense, poderia voltar agora na terça-feira.
Ó, Felipe Zito é um monstro, entende tudo de futebol. É, o que ele falou faz total sentido na minha visão. Mas, para mim, não rola o Breno Lopes, não. Esse é o ponto que eu discordo. Faz total sentido a análise do Zito. Só que, pro Breno Lopes entrar hoje no Palmeiras, quem vai ter que sair vai ser o Wesley. Não vejo um outro jogador saindo do time se não for o Wesley. E eu não consigo enxergar hoje um Palmeiras sem o Wesley. Para mim, o cara tá jogando muito futebol e não gostaria de ver o Breno Lopes no lugar do Wesley, apesar de monstro Felipe Zito fazer total sentido o que você falou.
E falando do meio ali, Boca, o Thiagão respondeu até a pergunta do nosso ouvinte, o Daniel Simonon, que ele perguntou se, entre Zé Rafael ou Patrick, quem seria? O Daniel acredita que o Zé deveria continuar. E você, Boca?
Difícil, gente. Muito difícil. Para começar, lá a gente vai precisar saber realmente o que vai acontecer com o Danilo ou não. Se o Danilo titular absoluto, se tiver condição de jogo. O Danilo estando lá, a opção entre Zé Rafael e Patrick de Paula realmente é uma interrogação que fica na minha cabeça. Eu sou um dos caras que não critica o Zé Rafael do jeito que a torcida critica, muito pelo contrário, eu gosto das últimas apresentações do Zé Rafael. Acho que depende muito do momento do jogo. O Patrick é um cara que chega bem, é um cara que chuta de fora da área, é um cara que dá um gás novo pro Palmeiras. Difícil dizer. Realmente muito difícil dizer. Eu, para não ficar em cima do muro, eu começaria com o Zé Rafael, porque é um time do Palmeiras que veio bem, que começou bem contra o São Paulo, por exemplo. Mas é realmente difícil de responder.
Eu tendo aí com o Zé Rafael e você, Zito. Acho que eu, mais pelo Zé Rafael, pela experiência dele em si.
Eu acho que o Patrick está jogando muito bem, está pedindo passagem, mas eu ainda manteria o Zé Rafael, pensando já em uma possível substituição com ganho para o Palmeiras no segundo tempo com a entrada do Patrick.
Também tem isso, você consegue pensar na entrada dele, né?
Isso, ele pode dar um ganho maior do que seria a entrada do Zé, por exemplo.
Então, eu tá acho vendo que o como você é um poderia... monstro, Felipe Zito? Tá vendo como você é um monstro? É isso aí, animal.
E só falando o negócio do... Voltando aí aos três zagueiros, eu já achei que a formação com três zagueiros era a melhor pro Palmeiras, e não faz muito tempo até. Mas eu acho que hoje, pelo Palmeiras não estar jogando com três zagueiros, eu acho que seria uma mudança muito grande, muito importante para esse jogo de terça-feira. E pegando como exemplo até a partida de sábado contra a Chapecoense, o Palmeiras jogou no segundo tempo, o Abel fez umas alterações ali, ele falou que usou até para treinar o Palmeiras, e ali ele jogou com o Renan, com o Gustavo Gomes e com o Luan, com o Piquerez avançado, e ele não gostou, e o Palmeiras não funcionou, o Palmeiras jogou muito mal no segundo tempo. Então, já imaginando que ali ele testou, ele falou até que ele quis observar o time, um jogador nessa formação. Ele não entregou qual o jogador que ele quis observar nessa movimentação, nesse esquema, mas o time não funcionou, o time não foi bem. Então, acho que pegando por esse exemplo ruim, não imagino que seja repetido.
Esse jogador
só uma coisa
pra defesa?
Desse teste aí, o Gomes terminou até como lateral. Ele desfez o esquema com os três, com linha de cinco, quando defendia. E aí, no fim, ele colocou, deixou Luan e Renan na dupla de zaga e terminou com o Gomes de lateral direito. Ele desistiu da ideia no meio do jogo.
Seguindo falando da defesa, amigos, o Fábio Assis ele pergunta sobre o Jorge, se ele está descartado para jogar as semis e o derby, sabemos?
Acho que descartado não, mas é muito improvável, né? Ele não joga desde dezembro. Não vai começar jogando uma semifinal de Libertadores ou um clássico contra o Corinthians, né? Acho que a gente entra naquela coisa da probabilidade. Acho que não faz muito sentido você ter o Jorge hoje em campo, iniciando a partida.
Talvez só no derby, né? Entrando, talvez. Enfim. O Eduardo perguntou sobre como parar o Galo, né? Seguindo ainda no assunto defesa, ele mandou o seguinte: o que o Abel pode fazer para segurar o Arana e o lado esquerdo do Galo? Será que teremos o Marcos Rocha e o menino jogando juntos pela direita de novo? Acho que não, né? Não sei. Zito fez uma carinha aí de que talvez, Thiagão quer falar?
Ah, não, eu também acho que não. Até porque o Gabriel entrou a princípio no lugar do Marcos Rocha, eu não vejo o Abel dobrando os dois pro jogo, não. E também nem acho que se tiver Marcos Rocha e Gabriel Menino, significa que o Palmeiras vai marcar melhor na direita do que se tivesse só um dos dois, porque acho que, inclusive, é que assim, meu voto no Marcos Rocha vai nesse quesito pelos jogos grandes, porque a gente sabe que ele vai bem nesses jogos grandes, né?
É copia.
E aí, aquele jogo que ele tá muito concentrado, ele marca muito bem, é um cara que dá botes precisos, ele agora precisa do nível de concentração mais alto, né? Contra o Flamengo a gente viu que foi trágica a atuação dele, né?
É, esperamos um nível de concentração maior pelo fato de decisão em si, né? Indo para frente, então, ó, o Vini Ângelo mandou essa aqui, amigos. Com Luiz Adriano fazendo gol novamente, ele teria que ser titular contra o Galo? E esqueçam essa de Scarpa titular, ele deixou claro que não quer jogar deslocado e hoje disputa vaga com o Dudu. Escolha dele. E aí, Boca, Luiz Adriano titular, como que você escalaria esse ataque do Palmeiras?
Antes disso, o Scarpa postou no Instagram dele um vídeo dele tocando batera, cara, que eu gostei pra caramba. Quem não sabe, eu sou ligado em música. Ô, oh, legal, mano, o Scarpa tocando batera. Achei style demais. Mas falando de Palmeiras, enfim, eu iria com o Luiz Adriano novamente, tá? Eu iria sim. Pra mim, é o centroavante do Palmeiras. O Rony, se tiver que entrar num segundo tempo, vai dar um gás muito bom pro time. O Rony é um cara rápido, é um cara que incomoda. Então, eu entraria realmente com Dudu, né, Wesley e Luiz Adriano. E se for necessário, se o Luiz Adriano não tá rendendo, se tiver que mudar, aí eu entraria com o Rony. Se o Abel vai fazer isso, não sei. Não sei o que o Zito e o Ferri estão acompanhando, se de repente já o Rony volta e começa jogando. Mas eu entraria com o Luiz Adriano. Eu fiz uma enquete esses dias sobre Luiz Adriano e Rony. Foi no YouTube, acho que foi no pós-jogo contra a Chape. E grande parte da torcida voltando a querer ver o Luiz Adriano jogar. Eu acho isso interessante. Apesar de parte da torcida criticar muito, parte da torcida também quer ver o Luiz Adriano jogando.
E aí, Zito, Thiagão, como que vocês escalariam o ataque do Palmeiras? Até respondendo o Kevin e o Aguinaldo, que mandaram perguntas no Twitter. Fala aí, Zito.
Eu acho que tem que jogar com o Luiz Adriano, porque por mais que tenha toda essa... esse lado iluminado do Rony na Libertadores, o Luiz Adriano é o melhor atacante que o Palmeiras tem. Tá em má fase, tá mal, tá jogando mal faz tempo, a temporada dele atual é a pior que teve com a camisa do Palmeiras até agora. Mas assim, você não vê nenhum jogador que tá nesse momento entregando, né? O Rony não jogou bem contra o Flamengo, o William faz muito tempo que não joga, o Daverson, muito tempo que não joga, também passou a boa fase dele. Então, tem que ser. O Palmeiras está buscando encontrar um time de novo, né? E eu acho que o Luiz Adriano é muito cobrado para voltar a ser o camisa 9, a ser a referência do Palmeiras. E ele fez um gol, né? Tudo bem, contra o Chapecoense, Lanterna, um jogo outro nível. Mas ele fez um gol, ele teve uma boa participação. Ele não só no gol, ele correu bastante, perdeu outra oportunidade, abriu espaço. Então, eu acho que ele merece, assim, ter essa sequência. É um jogador muito técnico e jogou muito na semifinal contra o River. Ele jogou muito na fase decisiva do Palmeiras na temporada passada. Muito, muito, muito mesmo. Então, talvez, sei lá, pela experiência dele, seja o momento dele estrear na temporada de 2021, se é que dá para falar assim, né? Eu jogaria com ele.
E aí, Thiagão?
Eu também. Eu acho que foi bem na medida do possível contra a Chapecoense, teve bons momentos, fez um gol que era muito importante para acabar com o jejum, e ele é o melhor jogador, melhor atacante que o Palmeiras tem, melhor centroavante que o Palmeiras tem, né? Então, precisa jogar, ele teve minutos contra a Chapecoense, acho que pensando também nesse jogo, E eu gosto quando ele joga, porque ele é um cara inteligente, ele abre espaço para o Veiga entrar na área, como ele entrou e fez o gol para abrir o placar contra o Chapecoense. Acho que eles se entendem bem dessa forma. E é esperar que agora, né, ele até falou depois do jogo, durante o jogo, que ninguém sabe o que foi a lesão que ele teve, que o joelho dele inchava e não conseguia resolver. Agora, aparentemente, ele está saudável, está treinando melhor, né? O Palmeiras também entendia que ele não vinha tendo um desempenho tão bom, mas ele aparentemente agora tem tido um bom desempenho também nos treinos. Então, eu jogaria com ele. Acho que o Palmeiras ganha em técnica e é um cara que está um pouco mais jogado do que estava antes.
Perfeito. Então, assino embaixo com vocês. Então, tendo em vista tudo isso que a gente falou, dá para escalar o Palmeiras como a gente imagina, né? O Everton, Marcos Rocha, Zito, pode me ajudar aí se eu falar alguma coisa errada. Marcos Rocha, Luan Gomes, Piqueres. Aí a dúvida do Danilo, que aí a gente entrou em consenso aqui, que é Danilo ou Patrick de Paula, Zé Rafael, Veiga, Dudu, Wesley e Luiz Adriano. É isso, né, Zito? Muito bem, você só vai concordar com a cabeça, então vamos seguir agora, porque o Marcelo Cardoso...
Eu tava mutado.
Eu levanto essa bandeira aí há algum tempo. Eu não tenho essa convicção toda do Piqueres ao invés do Renan, tá? Eu enxergo que o Piqueres foi contratado para a posição, é reserva do Vinha na seleção uruguaia, com certeza tem um potencial muito grande ainda para apresentar. Não vi esse potencial todo ainda, para mim um pouquinho travadão, mas acho que normal, tá chegando agora pelo Palmeiras, já para jogar no Palmeiras, perdão. Já o Renan veio de excelentes jogos pelo Palmeiras, até na esquerda. Ele pode ter uma qualidade talvez inferior ao Piqueres na posição, só que eu não consigo bater o martelo, como a maioria da torcida, que pensa diferente de mim, que é o Piqueres hoje o nosso lateral esquerdo. Eu não tenho essa certeza toda, não, tá?
É um ótimo ponto, Zito. Dá para pôr um parênteses ali? Piqueres, parênteses, Renan?
Dá, principalmente pelo jogo do Atlético. O Renan, acho que na marcação hoje, ele pode ser mais importante para o Palmeiras do que o Piqueres. Então, acho que nesse sentido é justa a interrogação aí entre um e o outro. Muito o Renan bem. É um jogador que parece que marca melhor hoje, não. Ele está mais encaixado no sistema de marcação do Palmeiras. Aí, pegando todo exemplo do Atlético com o jogo pelo lado, de velocidade, pode fazer sentido, sim.
E o Renan foi o que jogou contra o São Paulo, né?
Jogou contra o São Paulo,
isso. É isso. Então,
muito bem.
Então, coloquem esse ponto de interrogação naquela escalação que eu acabei de passar aqui. O Marcelo Cardoso, nosso setorista do Galo aqui no GE, amigos, ele mandou um áudio para nós, falando da provável escalação do Atlético, de como que o time do Cuca deve vir para o jogo. Então vamos ouvir o Marcelo falando.
Fala, Totti, os colegas aí da roda, todo mundo que está ligado no GE Palmeiras. Olha, o Atlético vai para o jogo dessa terça com força quase máxima. O único desfalque do Cuca é o atacante Savarino, que já está fora há um tempinho com uma lesão na virilha, lesão essa que ele contraiu jogando pela seleção da Venezuela nas eliminatórias. Savarino, que está fora já há um tempo, como eu disse, e muito provavelmente não volta a tempo do jogo da volta no Mineirão, então deve seguir desfalcando a equipe por mais algumas semanas. O departamento do médico do Galo não esclarece tempo de retorno. No jogo contra o Sport, outro que chegou a dar um sustinho foi o Guilherme Arana. Ele saiu um pouco mais cedo, no meio do segundo tempo, depois de sofrer uma pancada no joelho, mas treinou normalmente, vai para o jogo, não deve ser problema. O Cuca também deve ter reforços em relação à equipe que enfrentou o próprio Sport no sábado, venceu por 3-0. O Jair e o Mariano, que foram desfalques por lesão, eles retornam à equipe nas vagas do Guga e do Tietê. E o Nacho, que só entrou no segundo tempo, foi poupado, retorna ao time titular. E aí, com o Nacho em campo, a tendência é que Cuca volte a escalar um time com 4 meias, um esquema 4-4-2. E aí, a grande dúvida fica no ataque, porque Hulk, Vargas e Diego Costa fizeram gol contra o Sport, jogaram bem, mas o Cuca deve ter que escolher só dois deles ali. O Hulk, claro, tem vaga cativa, é o protagonista do Galo na temporada, e aí fica a dúvida por Vargas e Diego Costa, quem começa no time titular ao lado do Hulk. Acredito eu que seja o Vargas, por estar numa fase física melhor, o Diego Costa ainda se adaptando, por mais que tenha entrado bem, esteja jogando bem nas partidas em que foi acionado, acredito eu que o Cuca deve ir com o Vargas e o Diego fique como opção no segundo tempo, ali dependendo da partida. Mas, claro, nada impede o treinador de escalar Hulk e Diego Costa, e isso ele só vai definir, só vai contar pra gente, provavelmente ali momentos antes do jogo. É isso, amigos. Um grande abraço para vocês. Até mais.
Boa, valeu, Marcelo. Obrigado pela participação. Aí o Marcelo passou para a gente, amigos, a escalação provável do Atlético, que provavelmente vai com o Everson, Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana, Alan, Jair, Zaracho e Nacho, e o Hulk e o Vargas na frente. E aí ele colocou um parênteses ali, Diego Costa, mas provavelmente é o Vargas. E aí, amigos, primeiro falando desse esquema com quatro meias, Alan, Jair, Zaracho e Nacho. Vocês acham que o Palmeiras pode ter algum problema para ter controle nesse setor? Pode ser uma dificuldade? Quem pode falar?
Ah, eu acho que é um setor que precisa, especialmente pelo Nacho, né? Acho que é o principal cara, que é um baita jogador. Já o Palmeiras até cogitou, né? Trazê-lo no início da temporada. Cogitou não, né? Mas ele e o De La Cruz... Vocês me ajudem agora. Ele, Borré, De La Cruz, Borré,
Montiel.
Foram os quatro jogadores que o Palmeiras avaliou na época, né? Porque estavam em fim de contrato. Uhum. No fim, não contratou nenhum deles. Mas...
Porque era caro.
Exato.
Só ressaltando.
Exatamente. Exatamente. É. E aí o Nacho, porra, valendo, mostrando que vale tudo que o Atlético está pagando, vale, né?
Com certeza.
E é um baita jogador, acho que é um dos principais jogadores desse duelo, das duas equipes. O Zaracho também é um cara que o Atlético gastou uma grana, e agora o Cuca fala que ele é um cara polivalente, né? Que agora acho que ele está encaixando mais na equipe, no começo não estava jogando tanto. Então, eu acho que tem jogadores bem, bem interessantes aí, mas sem dúvida o ponto de desequilíbrio desse time aí, para mim, é o Nacho, além do Hulk, que o Hulk tá fazendo de gol, né? Uhum. 21 gols e 11 assistências na temporada. Mas o Nacho, para mim, é o cara que desequilibra.
É, perfeito. Pensando nesse meio aí, é mais importante ainda a presença da intensidade do Danilo no meio do Palmeiras, né? Porque pode fazer falta.
Esse é o ponto. Esse é o ponto. Desculpa, Totti, te Imagina. Cortar. É que a minha preocupação em saber do Danilo, em saber se ele vai jogar ou não, é porque o sistema ofensivo do Galo é muito forte. Uhum. O Nath joga muita bola, o Hulk joga muita bola, né? É um sistema que vem dando certo, é um sistema de muita consistência. Então o Palmeiras tem que ter um poder de marcação muito forte, muito, e não pode ser atrasado. Falei no último podcast, inclusive, que eu sou muito fã do Felipe Melo, acho incrível, acho um excelente jogador, tem uma história muito incrível, é um torcedor dentro de campo, mas a gente, eu não sei se ele seria uma opção, por exemplo, em função da velocidade. Sim. Né? O Palmeiras vai precisar marcar e marcar bem, a começar pelo meio campo, para não ter problemas. O tempo inteiro, porque o Galo tem intensidade ali.
Exito, qual que é o maior problema em nomes que o Palmeiras vai ter aí? Nacho, Hulk, ainda tem o Diego Costa no banco.
Hulk é o principal jogador, o Nacho é um baita jogador. O time do Atlético é muito bom, né, do meio para frente. É um time que tem vários... acho que dá para comparar hoje em relação ao Flamengo. Tem vários jogadores que podem decidir a partida, né? Uhum. Se o Hulk tá mal, o Nacho pode achar um passe muito bom... daí qualquer coisa entra o Diego Costa. Eu nem sei como é que tá o Keno lá, que eu achava o Keno um fenômeno de jogador,
jogou
muita
muito
bola
no Palmeiras, né?
Então
você vê espaço.
A quantidade de opção, né, que tem é muita coisa. Não, acho que é o Hulk, não tem como não citar o Hulk hoje nesse momento. Se ele chutar para cima, a chance dele fazer um golaço é enorme. Então a fase que ele tá é um absurdo.
Você sabia que o Hulk está pendurado? Se tomar um amarelo, pode ficar fora da segunda partida?
E você sabe, se ele ficar nervoso, ele fica verde, né?
Opa, põe o Felipe Melo, hein? Olha!
Olha! Pior que é uma tática, assim, que é bem possível de você explorar. Pô.
Cara,
o melhor jogador do time adversário.
Eu não tô falando em ser antiético.
Vai pra cima do cara, tenta tirar o amarelo.
Mas aí tem um problema. Aí tem um problema. O Felipe Melo ficar irritado aí, o Felipe Melo ficar
assistindo. É verdade.
Esse é o problema.
É verdade.
Justo.
Mas, ó, hoje eu acho que o Galo tem mais a perder sem o Hulk do que o Palmeiras sem o Felipe Melo. A situação, sim, que a gente criou, né? Mas, enfim. Verdade. Outro jogador que é perigoso é o Arana, né? O Arana joga muito futebol, e ele pra cima lá do Marcos Rocha é complicado, cara. A gente vai ter que se segurar muito lá.
Vai ser perigoso, né? O Arana tinha saído do último jogo, mas o Marcelo falou que tá tudo certo com ele, vai jogar, provavelmente. Fala, Zito.
Henrique, eu não sei quais perguntas você separou ainda para fazer. Se eu me antecipar, você me desculpa, tá?
Digo.
Mas eu acho que a gente poderia falar um pouco sobre o Palmeiras ser protagonista do jogo, algo que faltou contra o Atlético Mineiro. Porque eu vejo o torcedor do Palmeiras muito preocupado em falar como o Palmeiras vai parar o Atlético, como o Palmeiras vai fazer para marcar o Atlético. Acho que o Palmeiras tem que jogar como o Palmeiras, né? O Palmeiras tem que causar problema para o Atlético Mineiro. O Palmeiras tem que jogar como campeão da Libertadores, como time grande que é. Tem que jogar para vencer, né? A gente não pode pensar o Palmeiras só jogando para marcar, para defender e para evitar de uma derrota. Não, o Palmeiras tem que jogar para vencer. Acho que é o espírito de jogar como protagonista que faltou contra o Atlético, contra o Flamengo, poderia ter contra o Atlético para o Palmeiras ter um destaque maior. Só uma opinião.
Zito, você simplesmente leu minha mente aqui, que esse era o assunto de agora, porque o Abel falou que o Atlético é favorito, né? Ele passou meio que o favoritismo para o lado do Atlético. Aí, pensando nisso, vocês esperariam o Galo indo para o jogo para ser protagonista desde o primeiro jogo aqui no Allianz? Ou vocês esperam, que nem o Zito falou agora, o Palmeiras jogar como o atual campeão da Libertadores, tentar chamar esse protagonista? Fala aí, Thiagão.
Eu espero que o Palmeiras tente jogar. Até porque, nessa temporada especificamente, quando o Palmeiras esperou demais, não deu certo. O jogo não encaixou. O Palmeiras precisa ser um pouco agressivo contra o São Paulo. Para mim, o exemplo é o jogo do São Paulo.
É.
O Palmeiras foi agressivo contra o São Paulo, abriu o placar com 10 minutos. No primeiro tempo, fez 2-0. Não, 2-0 foi no segundo tempo. Mas o Palmeiras criou chances para fazer mais do que até 1-0, jogando de uma forma mais agressiva. E eu acho até que pode ser uma forma de surpreender. Porque quando se enfrenta o Palmeiras, muito se imagina, o Palmeiras vai jogar um pouco mais recuado, vai tentar roubar a bola para puxar o contra-ataque. O Palmeiras tem jogadores e tem repertório suficiente para jogar de uma forma mais agressiva, marcar mais no campo de ataque. E aí acho que pode ser uma forma também de surpreender um pouco o Atlético, de incomodar mais o Atlético, se ficar atrás e esperar ali, do jeito que o Atlético joga e do jeito que o Atlético morde quando perde a posse de bola, vai ficar ruim para o Palmeiras. Então espero que o Palmeiras seja uma equipe agressiva desde o começo, especialmente nesse jogo no Allianz Parque, em que o Palmeiras precisa fazer uma vantagem para decidir na semana que vem no Mineirão.
Tem que ser. O Zito tocou num ponto essencial. O Palmeiras não pode esperar. O Galo vem para cima, porque tem excelentes jogadores. O Galo tem Nacho, o Galo tem Hulk, mas o Palmeiras tem Dudu, o Palmeiras tem Wesley, né? O Palmeiras tem Veiga. O Palmeiras tem jogadores que podem fazer com que o time se torne protagonista da partida. Por que não? Por que não? Por que não colocar a bola no pé do Dudu e falar, meu, esse cara vai resolver, esse cara vai dar trabalho? Por que que a torcida do Galo, por que que o time do Galo, por que que o Cuca também não estão com a mesma linha de raciocínio? Ou é o Palmeiras, é um Palmeiras de Veiga, é um Palmeiras de Dudu, é um Palmeiras de Wesley, é um Palmeiras de um Luiz Adriano, de repente, tentando voltar a jogar bola e pode jogar e pode decidir. Então, se o Palmeiras ficar esperando, a gente viu por todas as partidas que não é a característica, não é o estilo de jogo que funciona. Agora, se o Palmeiras tentar ser protagonista, tentar bater de frente com o Galo, e dá para bater de frente, tem time para bater de frente, um pouco melhor ou um pouco pior, não interessa, mas tem time para brigar e vencer a partida. Sensacional, Felipe Zito, muito bom.
Perfeito, perfeito, amigos. Assino embaixo com vocês. Então vamos para a nossa última participação dos ouvintes, do Derinho Underline. Mandou uma pergunta no último episódio, Zito, mas ele disse que vocês não entenderam ela. Eu gostei da pergunta.
Cara, eu vou ser muito sincero, que eu lembro da pergunta e durante a resposta eu acho que a gente entendeu errado. Mas a gente já estava finalizando o podcast e eu não entrei num assunto para poder consertar, mas agora a gente fala novamente sobre ele. Por favor, Henrique, continue.
O Derinho quer saber se o Abel escondeu o ouro nesses últimos jogos, tirando do São Paulo, né, que segundo ele jogou muito, para essa semifinal. Aí ele fala, o próprio Abel menciona que era isso que estavam trabalhando nas duas semanas livres. E aí, Zito, o Abel estava escondendo o ouro? A gente já encerra com considerações finais para essa partida.
Não, eu acho que não. Acho que não escondeu o ouro. Ele sim, ele falou daquela vez que o Palmeiras treinou aquilo e até jogou pelo Campeonato Brasileiro pensando já no jogo contra o São Paulo. A partida contra a Chape já teve um segundo tempo que o Abel admitiu que fez algum teste, né? Mas eu acho que não tem essa de esconder o ouro, não. Eu não sei se seria uma surpresa. Eu acho que não. Até porque o Palmeiras criou uma necessidade de resultado positivo imediato no Campeonato Brasileiro, né? Então o Palmeiras, mesmo que tenha usado o segundo tempo do jogo contra a Chape para testar alguma coisa, o Palmeiras precisava vencer, entrou com o seu melhor time possível para vencer o jogo, precisando do resultado, né? Então, por isso que eu acho que não escondeu, não.
Pessoal, não tem nem como a gente cogitar, gostaria muito que ele estivesse escondendo algum ouro milagroso, mas não tem como cogitar, ele falou da prioridade no Campeonato Brasileiro, que eles querem o título do Campeonato Brasileiro, então tá jogando com o que tem de melhor e ponto.
Perfeito, perfeito. Considerações finais, então, amigos. Tiagão, vamos sem palpites hoje ou com palpites? Não sei, eu acho que vou deixar o Boca escolher isso aí, em respeito ao torcedor palmeirense.
Que sem palpite, acha, palpite zica. Tem palpite zica.
É isso. Eu vou falar um negócio.
Temos a resposta, então. Vamos sem palpite. Fala aí, Zito.
Sem palpite, mas eu gosto daquela coisa do discurso do favoritismo, né? O torcedor, principalmente o torcedor do Twitter, de rede social, se você fala que um time é favorito, os caras já printam, já falam aquela coisa contra tudo e contra todos, e vamos lá, olha aqui, não estou acreditando em você. O Abel falou que o Atlético é favorito. E é normal falar que é favorito, falar que um time vive uma fase melhor ou outra. Isso não quer dizer que aquele time vai ganhar, sabe? É só o momento. O momento, você consegue analisar que um time chega em um momento melhor que o outro. Isso é normal. Mas o torcedor gosta daquela coisa do favorito lá. Vamos printar, vamos esperar alguém falar que o Palmeiras vai perder hoje, que a gente vai dar uma resposta para ele, sabe? É muito legal essa coisa da torcida de querer buscar uma resposta. Daí o treinador fala aquilo, não, o treinador está correto, o homem está jogando a pressão para o lado de lá. Tem sempre uma justificativa, tem sempre um lado
que... A imprensa não falou isso? Por que que ele não pode falar, então?
É isso, passapano, isso. Que termo, o termo mais idiota que existe, mas vamos lá, continuamos. Sim.
Mas enfim, continuamos, né? Porque encerramos, né?
Encerramos, é isso, sem palpite, então. Mas eu acho que o Atlético, nesse momento, pode ser considerado favorito e isso não diminui nenhuma possibilidade do Palmeiras de ganhar o jogo.
Considerações finais rápidas do Thiagão, então?
Eu assino em tudo que o Zito falou, concordo totalmente. O fato de um time ser favorito não significa que o outro não vai passar. E não significa que ser favorito é porque está esperando que o outro vá dar uma surra no que não é favorito. Hoje o Atlético tem uma pequena vantagem, eu até diria. Mas o Palmeiras é forte, o Palmeiras pode chegar na final e estaremos aqui depois do jogo, não sei se logo depois do jogo, mas no dia seguinte do jogo, falando sobre o que foi a partida de ida entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Tchau a todos e até o próximo podcast.
Faltou uma consideração, se não nos querem palestra, seremos Palmeiras.
Verdade.
Morreu um time líder e nascia um time campeão, hoje é 20 de setembro. É aniversário da arrancada heróica, é um marco histórico no Palmeiras. A gente precisa lembrar, Palmeiras campeão contra o São Paulo num momento político-social muito conturbado. Então, que time com história maravilhosa. Eu fico até arrepiado. O Palmeiras é espetacular. E ó, torcedor do Galo. O Galo é forte, mas não é o Real Madrid não, hein? Segura que amanhã tem Palmeiras.
Perfeito, com essas considerações finais aqui, eu só encerro, torcedor palmeirense. Vamos encerrando a edição 170 do GE Palmeiras por aqui. A gente volta, como o Thiagão falou, acho que logo depois da primeira semifinal ou no dia seguinte, mas é bem rapidinho. Lembrando que você escuta a gente em ge.globo/podcast ou na sua plataforma favorita. Muito obrigado a todo mundo que mandou as perguntas lá no Twitter. Se eu não leio alguma, perdão, a gente lê na próxima. Muito obrigado pela audiência, até a próxima e partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu pra fora!